Vamos conversar com o prefeito de Ireia, Antônio Wilson Bernardi. Bom dia, prefeito.
Bom dia, Fran. Bom dia, Hélio. Bom dia, Nelson, a Bruna. E bom dia, comunidade que nos ouve.
Prefeito, como foram os trabalhos desta semana?
Fran, em termos de obras, é um trabalho intenso, arrematando alguns trabalhos que estavam iniciados na região da Sanga dos Índios, Salinhas Grandes, Linha Chagas, enfim, Bela Vista. Estamos trabalhando, devemos concluir os trabalhos na Barra Grande também, que temos muitas estradas ainda para melhorar. Temos toda a Meneghetti, Paredão, tem ainda um trecho da linha Fiusa. Precisamos continuar nesse ritmo de trabalho, mas foi produtiva a semana até agora. Temos hoje e amanhã ainda, porque a previsão de chuva é a partir da manhã à tarde. Provavelmente semana que vem seja uma semana um pouquinho mais complicada. Temos um feriado na quinta-feira, né, que é 7 de setembro. Então, uma semana que será um pouco mais curta. Por isso, aproveitamos bem essa semana para render nos nossos trabalhos.
Nesta semana, o senhor esteve na capital do estado, Porto Alegre. Teve uma reunião junto com a Corsan Aegea. Alguma informação a respeito?
Exato, velho. Fomos convidados para uma audiência lá na Aegea Corsan, que eles estão usando isso, para tratar do aditivo do contrato que o município tinha com a Corsan e mantém agora com a Aegea, porque com a venda, com a privatização da Corsan, todos os contratos existentes continuavam valendo e continuam valendo. O contrato que Iraí tem com eles é até 2034 e o marco do saneamento, a lei do marco do saneamento, é para 2033. Então não dá para esperar para 2030 e pensar em saneamento. Estivemos conversando, estamos aguardando a minuta do termo aditivo àquele contrato, que vai mudar a figura jurídica da empresa contratante, que é a Aegea agora que gerencia isso, mas uma conversa muito importante, valiosa, detalhes para serem ajustados agora, a proposta deles com aquilo que a gente vê. Nós temos necessidade de algumas ampliações de rede da Corsan nas adjacências do município. Um exemplo claro é aqui em cima, na linha Cardias, ali, que aquele pessoal está sem água do Poço Artesiano, está sem água da Corsan, uma dificuldade muito grande em período de estiagem, principalmente, para abastecer aquela região. Então, nós estamos trabalhando para ver a possibilidade da ampliação daquela rede, que desce pela 324 e abastece uma parte que possa ser ampliado ali. Então, tudo isso foi detalhado e tratado, e agora será analisado por eles, e certamente aguardaremos uma resposta para os próximos dias. A gerência de Passo Fundo fará uma visita aqui para conversarmos e chegarmos num entendimento. Mas a conversa foi muito boa, foi muito produtiva, uma audiência de extrema importância para as pretensões do município em relação ao abastecimento de água e esgotamento.
Prefeito, e o mês de setembro é o último prazo para os interessados em pedir a isenção do IPTU, aqueles que se enquadram, é claro, nos requisitos.
Exato, eu falei isso na semana passada, repito, e a gente vem reforçando, vocês têm feito um trabalho intenso sobre isso, para que as pessoas não percam a oportunidade. Quem se enquadra, quem está dentro dos critérios, faça o seu requerimento. Será analisado pela comissão da Secretaria da Fazenda do município para isentar quem de fato tem direito. Não tem problema nenhum dentro da legalidade, dentro daquilo que prevê o Código Tributário Municipal, nós vamos cumprir. As pessoas têm que fazer o seu requerimento, porque se elas não pedir, não vão ter condições de serem nem analisado o seu pedido.
Prefeito Antônio Wilson Bernardi, nós conversamos intensamente sobre esse projeto de troca do sistema de iluminação pública para o sistema em LED, e na época existia uma grande expectativa. Que avaliação dá para se fazer à população, as vantagens que o município teve com essa troca de equipamento?
Positiva, uma vantagem muito grande, luminosidade melhor, economia na manutenção, economia na conta de energia, que está diminuindo o custo da iluminação pública. Ainda temos um déficit em relação ao que é arrecadado e o que é gasto, mas isso tem que ser corrigido aos poucos e ao longo do tempo. Mas a troca da iluminação pública por LED foi muito produtiva e o resultado é muito bom. Ainda temos uns pontos a serem concluídos, não foi concluída a primeira etapa, em que temos que prestar conta agora para depois podermos ampliar. Então tem alguns pontos, por exemplo, a comunidade da Gorete ainda não foi substituído, a parte da comunidade Caigangue não foi substituído e alguns pontos isolados dentro do perímetro urbano também ainda falta fazer. Nós temos isso tudo levantado, agora é uma questão de mais alguns dias para fazer a prestação de contas do recurso que veio da Eletrobras e aí a gente poder concluir esse trabalho. O objetivo é chegar a 100% de lâmpadas em LED em toda a iluminação pública existente.
Existiu algum financiamento e essa economia paga o financiamento?
Nós não chegamos a financiar, Hélio. Nós financiamos no primeiro momento, lá em 2018, que foi a primeira etapa que substituímos no centro, e esse está sendo pago normal, mas agora foi feito um aporte de recurso em contrapartida sem financiamento. Mas sem dúvida nenhuma que a redução no custo da iluminação pública, da conta da iluminação pública, é perceptível porque, de fato, ela traz economia e a RGE, a CPFL e a RGE, a partir do momento que nós substituímos as lâmpadas, informamos eles, automaticamente a conta reduz todo mês.
A manutenção é menor?
É menor. Temos trocado algumas lâmpadas, inclusive tem algumas luminárias que estão com problemas, já estamos com o caminhão contratado para a próxima segunda-feira fazer a substituição, mas é muito menor. São casos esporádicos de alguma lâmpada que infiltra um pouco de umidade, que ela acaba estragando, alguma fotocélula que estraga, isso é normal dentro da iluminação, mas a manutenção na rede hoje é muito menor, sim.
Prefeito, e as obras na Unidade Básica de Saúde concluídas praticamente?
Quase concluídas, Fran. Temos aí até o final de setembro para concluir, mas já está uma grande parte pronta. Nos próximos dias estaremos mudando algumas salas para poder reformar outras que ainda estão por fazer, mas a expectativa é que se cumpra esse cronograma até o final de setembro, possamos entregar uma unidade básica reformada, ampliada, com maior comodidade para os usuários.
Alguma programação especial para a comemoração às festividades da Semana da Pátria?
Inicia na sexta-feira, a abertura é amanhã, dia 1º, e dia 7 o desfile na Avenida Flores da Cunha, com entidades, escolas, enfim, o desfile cívico do 7 de setembro. Durante a semana não temos nenhuma atividade especial, apenas a abertura amanhã e a encerramento dia 7.
Definitivamente agora, já foi o ano passado, na Flores da Cunha, onde acontece este desfile.
Encontramos ali um local especial, mais sombreado, para facilitar para quem assiste e inclusive para quem desfila, e um espaço amplo que não tem problema nenhum, obstrui a rua durante um período, mas o desfile fica muito mais apresentável, mais cômodo para quem vê, quem gosta e quem acompanha, os familiares que acompanham as crianças, enfim. A Flores da Cunha se tornou um local especial para o desfile de 7 de setembro, sem dúvida.
Prefeito, mais algum assunto?
Não. Desejar um bom final de semana a todos e que possamos, a semana que vem, ter uma semana produtiva também.
Conversamos com o prefeito de Iraí, Antônio Wilson Bernardi.
Esta entrevista você confere em nosso site, radiomarabá.com.br.